Olá, muito boa tarde. As autoridades estão a realizar buscas por um pescador com cerca de 34 anos que está desaparecido em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria. De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o pescador dado como desaparecido no sábado, depois de alegadamente não ter regressado da prática da atividade da pesca. O alerta foi recebido pelas 9:45 de sábado. As buscas foram iniciadas através do comando local da Polícia Marítima e da Capitania do Porto de Vila do Porto. O alerta chegou através de um familiar que informou que o homem não tinha regressado da prática da atividade da pesca. Logo após o alerta, elementos do comando local da Polícia Marítima de Vila do Porto iniciaram as buscas entre a Ponta do Marvão e a Prainha, tendo sido interrompidas pela meia-noite. As autoridades retomaram as operações ontem com elementos do comando local da Polícia Marítima, da Capitania do Porto de Vila do Porto e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria, e também com o envolvimento de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. As operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comando local da Polícia Marítima de Vila do Porto, foram interrompidas ao final da tarde deste domingo, sem que se tivesse encontrado a vítima. A Autoridade Marítima Nacional adiantou hoje que as buscas pelo pescador desaparecido foram esta manhã retomadas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A partir da próxima quarta-feira, o Hospital de Ponta Delgada volta a prestar todos os cuidados de saúde com a entrada em funcionamento do Hospital Modular. Segundo a Secretária Regional da Saúde, esta é uma estrutura ponderada, planeada, robusta e que conseguirá fazer a diferença naquilo que é a prestação de cuidados de saúde.
E a partir da próxima quarta-feira, garantirá que os cuidados de saúde sejam prestados dentro do perímetro do H10, que o hospital saia da Cufaçores e que volte aqui ao perímetro do H10, trazendo também as valências que ainda estão a funcionar no Hospital Cufaçores.
Mónica Cedi destacou ainda a colaboração com o Governo da República.
Com, eventualmente, disponibilização de equipas médicas que poderão vir ajudar a recuperar as listas de espera cirúrgicas, e, portanto, estamos empenhados para que continuemos a trabalhar em articulação também com o Governo da República do ponto de vista técnico, além de a solidariedade financeira já demonstrada e efetivada, e que assim continuará.
O Hospital Modular foi instalado para garantir a transição até à requalificação estrutural do Hospital do Divino Espírito Santo, onde já foram investidos cerca de 30 milhões de euros. Ora, em visita ao Hospital Modular, a Ministra da Saúde considerou que esta estrutura é do mais moderno que existe a nível europeu e mundial, e também o mais sofisticado em Portugal.
O que nós aqui vemos é inspirador, que é do mais moderno que existe ao nível europeu e ao nível mundial. Este hospital modular já tem a capacidade de usar a inteligência artificial para promover segurança, eficácia e qualidade.
Perante a presença do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e também da Secretária Regional da Saúde, Mónica Cidi, a Ministra da Saúde mostrou-se disponível para colaborar, mas sem apresentar valores.
É uma matéria que será respondida sempre pelo Sr. Presidente do Governo Regional e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Este caminho vai ser feito em conjunto, tem a componente técnica, tem a componente clínica e depois tem a componente financeira. Acontecerá.
Recordo que a Ministra Ana Paula Martins já tinha estado no Hospital do Divino Espírito Santo no dia 6 de maio de 2024, 2 dias após o incêndio que atingiu a unidade de saúde.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Ricardo Ramalho foi eleito secretário-coordenador do Partido Socialista da Graciosa com 93% dos votos numa votação que ocorreu no sábado na Assembleia Geral Eleitoral do PS Graciosa. Após as eleições, o novo coordenador do PS Graciosa revelou sentir-se honrado e agradecido com a confiança dos militantes socialistas. Por seu turno, Cristina Calisto também foi eleita secretária-coordenadora do Partido Socialista, mas em São Miguel, com 98% dos votos, numa votação que ocorreu também no sábado nas 7 secções da ilha. Após serem conhecidos os resultados, a vice-presidente do PS Açores revelou sentir-se honrada na confiança depositada pelos militantes do PS em São Miguel e manifestou o seu empenho na defesa de soluções para os problemas com que a ilha de São Miguel está confrontada. A nona Convenção da Iniciativa Liberal aprovou ontem 22 moções setoriais que pedem, por exemplo, uma perspectiva inclusiva da imigração, mas chumbou uma proposta que recomendava a rejeição de pré-coligações autárquicas. Esta moção, subscrita por 28 membros, foi a única chumbada entre as 23 votos e defendia que a Iniciativa Liberal não deve integrar qualquer coligação pré-eleitoral em Lisboa, Braga ou Porto e que qualquer entendimento deve ser submetido à votação prévia do Conselho Nacional. Quando o vice-presidente da mesa, Pedro Ferreira, anunciou que esta moção tinha sido rejeitada por larga maioria, os membros aplaudiram a decisão da Convenção. A nona Convenção da Iniciativa Liberal ocorreu ontem no Pavilhão Paz e Amizade em Loures, local onde Rui Rocha foi reeleito para um segundo mandato de 2 anos à frente da Iniciativa Liberal, após a lista com que se apresentou eleições ter obtido 73,4% dos votos. Já a lista do seu adversário na disputa pela liderança, o conselheiro nacional Rui Malheiro, obteve 26,6% dos votos. Esta foi apenas a segunda vez na história da Iniciativa Liberal em que houve uma disputa interna pela liderança do partido.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os taludes da Ribeira Quente, na Ilha de São Miguel, vão ser alvo de estudo no âmbito de um projeto que envolve Açores, Madeira e Canárias e que tem como objetivo analisar, mitigar e gerir riscos naturais. A freguesia da Ribeira Quente, no Conselho da Povoação, foi a escolhida para arrancar com este projeto nos Açores, tendo em conta a instabilidade dos taludes. O Governo Regional vai ser parceiro do projeto PRISMAC, análise, mitigação e gestão do risco de movimentos de vertente potenciados pelas alterações climáticas na Macaronésia. O PRISMAC, que vai abranger os taludes da Ribeira Quente, surge no âmbito do programa Interreg Madeira Açores Canárias 2021-27 e tem um orçamento global de 1 milhão e 255 mil euros, sendo comparticipado em 85% pelo FEDER. O projeto consiste em 3 vertentes essenciais para 3 regiões que sofrem da mesma patologia e que, em conjunto, será executado por um período de 4 anos. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, presidirá no dia 11 de março, em Ponta Delgada, a cerimónia de assinatura do contrato no âmbito do PRISMAC entre a Direção Regional das Obras Públicas, o Vice-Ministério do Governo das Canárias e o IVAR, o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos. O PRISMAC tem ainda como parceiros a Fundação Gaspar Frutuoso, o Instituto Vulcanológico das Canárias, a Universidade Técnica do Atlântico e a Universidade de Cabo Verde.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores encontram-se numa espiral de pobreza que é preciso combater urgentemente. O alerta é dado por Vítor Fraga, presidente da SEDES Açores, a Sociedade de Desenvolvimento Económico e Social, ao fazer um balanço de 2024. Já este ano será desafiante. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
De acordo com o responsável, as prioridades daquela instituição assentam em 2 pilares, atingir uma evolução positiva na educação e a criação de riqueza. Deste modo, será necessário investir numa política de fortalecimento da economia, de forma a torná-la mais diversificada e sofisticada. Para isso, segundo o dirigente, deverá haver um envolvimento de todos, tendo como base um compromisso político e social mais forte, abrangente e que seja orientado para princípios de justiça social, equidade e solidariedade.
Nós não podemos viver numa sociedade saudável em que há concidadãos que ao nosso lado passam dificuldades, que não têm os meios suficientes para ter uma vida digna. Muitos deles que trabalham arduamente e que o rendimento que oferem desse seu trabalho não é o suficiente para dar resposta às necessidades básicas da sua família. O combate a esta situação tem que ser um desígnio regional. Trabalharmos todos em complementaridade para que se possa dar uma resposta positiva e tirar a região desta situação, em passarmos não a liderar os indicadores sociais pela negativa, mas passarmos a liderar os indicadores sociais pela positiva. Mas para isso precisamos de ter muita assertividade.
Quanto a 2024, foi um ano marcado por uma evolução em alguns indicadores económicos e sociais. Do ponto de vista económico, Vítor Fraga refere que, apesar do aumento do turismo na região, não houve um reflexo na melhoria das condições de vida para a população e há vários motivos.
O setor do turismo é um setor que continua a gerar empregos sazonais e com baixa remuneração. E isto não é uma realidade exclusiva da região, é algo que é característico à indústria do turismo em termos globais. E, portanto, persistem assim um conjunto de desigualdades significativas na distribuição da riqueza, em que muitas famílias enfrentam dificuldades.
Porém, o facto de a região continuar a ser reconhecida como um destino turístico de excelência destaca-se como um aspecto positivo relativo ao ano passado. Para 2025, Vítor Fraga refere, em entrevista à Atlântida, que será um ano pautado por grandes desafios.
É um ano que tem grandes desafios, desde logo porque há aqui um contexto internacional que temos que ter em conta. Todas as questões têm impacto à escala global. A mais que provável política protecionista por parte dos Estados Unidos e da instabilidade que existe nas duas principais economias europeias, nomeadamente a francesa e a alemã, terá impactos ao nível daquilo que será o desenvolvimento económico e social na região durante este ano. No entanto, estou convicto que continuaremos a evoluir de uma forma positiva do ponto de vista económico, mas a um ritmo que não será o suficiente para nos retirar deste ciclo de pobreza.
A SEDA Açores instalou-se no final do ano passado na região, mas acredita que o arquipélago tem condições para que, num prazo de 5 anos, se possa equiparar aos indicadores sociais nacionais e, no período de uma década, consiga se equiparar ao nível dos europeus.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final no Informação Açores desta segunda-feira. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.